Graça e paz aos irmãos, graça e paz a todos. Não sei se eu consigo pregar para o pastor Fernando e pessoal. Deus seja louvado nesta noite, com muita alegria, pouca força física e bastante graça no espírito, que estamos aqui nessa noite para refletir sobre a liderança de Jesus. É com muita satisfação que a gente vê rosto de gente muito querida aqui, né, que batalhou com a gente aqui, Valtair, Tereza, Cíntia, né, e é tão bom ver, estamos aqui no recreio. Eu não sei se eu posso, mas eu me sinto em casa aqui totalmente, né, porque a gente não só tem tido muita caminhada junta durante muitos anos, e também nós iniciamos aqui o Polo, né, alguns anos atrás, e Deus na sua bondade nos abençoou de modo especial. Mas meus queridos, peço desculpas pela minha condição física. Eu falei para o pessoal que agora eu me tornei um fã da cultura japonesa, a gente cumprimenta só assim de longe, né, por causa da limitação física, mas uma grande satisfação estar aqui para pensar sobre a liderança de Jesus. E eu queria ver o texto de Mateus capítulo 20, a partir do verso 20, a palavra de Deus diz o seguinte: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus queridos, eu fico imaginando, né, voando no tempo, muitos séculos atrás, os discípulos de Jesus, muito jovens, olhando para uma sociedade, para o mundo, onde eles entenderam, né, que conforme Roma dizia, se você quer ser uma pessoa de importância, de destaque e de relevância no mundo, você precisa entender o poder da força, que de fato dita quem é que tem predominância, quem é que tem primazia nesse mundo. E olhando para a esfera religiosa que existia em Jerusalém, para uma proposta de religião que se tornou ou dominada pelo farisaísmo na interpretação da lei, ou nos rituais do templo com os saduceus, aí a gente pode pensar o que, que esses indivíduos estão pensando. Eles estão seguindo um rabino meio paralelo, meio fora da caixa, que apareceu nos vilarejos lá da Galileia, e com o tempo eles começam a perceber que a proposta tem a ver com as profecias que estavam lá no Antigo Testamento, de que ele haveria de reinar. Então esse pessoal diz: puxa, se ele vai reinar, como é que a gente faz para estar nessa sintonia, para exercer poder, para aparecer melhor na fita, para a gente poder estar ali debaixo do holofote? Como é que a gente faz isso? E a gente percebe que os discípulos estão aqui, e a coisa fica até mais complicada, porque até a mãe aparece. Quando a mãe aparece, o negócio é mais sério, né? A mãe aparece pedindo para eles entrarem nesse cenário, então a coisa foi complicada.
E depois, os outros que certamente tinham o mesmo desejo, quando descobrem que eles tinham se antecipado, eles ficaram aborrecidos. Acho que foi o começo das denominações evangélicas, esse negócio aqui, né? Cada um se desviava pelo seu caminho, né? Mas a coisa foi impressionante. E aí Jesus entra e diz: pessoal, apaga, zera, começa de tudo, do início, porque vocês não entenderam nada. Não é essa a proposta que eu apresento para vocês. Vocês precisam saber o que significa de fato dominar ou governar ou dirigir, e se quiser traduzir para a nossa linguagem de hoje, liderar. E é interessante que, se a gente pudesse separar na história, né, Jesus como um case, para ver se o Instituto de International Leadership vai avaliá-lo. E Jesus, de fato, você vai ver que ele é a pessoa de maior destaque. Por quê? Primeiro que Jesus atrai pessoas. Jesus está lá o tempo todo. Todo mundo, toda hora, tem uma multidão indo atrás dele. É algo que, inclusive, deixa os donos da religião meio revoltados. Porque, olha, está vendo? Todo mundo vai atrás dele. Esse povo ignorante que não sabe nada da lei está toda hora indo atrás desse rabino estranho. E também Jesus, tudo que ele faz, digamos assim, prospera, né? Multiplica, aumenta. Então assim, é muito impressionante como ele faz isso. E outra coisa curiosa é que com Jesus não tem como a gente ficar numa situação de neutralidade. Você sabe que todo o mundo hoje tenta descobrir quais são os mecanismos para você realmente chamar atenção. E eles descobriram o seguinte: ou você faz um negócio muito fascinante, algo extremamente atraente, algo assim que chame atenção, ou você tem que causar. A internet descobriu isso faz tempo, né? Você tem que provocar. Não é interessante que o problema quando as pessoas tentam fazer isso, eles erram na dose. É igual comer, né, a sopa que alguém esqueceu e derramou metade do sal lá dentro. Ninguém aguenta aquele negócio. Com Jesus, Jesus é o líder máximo de fascinação. As pessoas ficam fascinadas por ele. É impactante demais. E ao mesmo tempo, ele é o rei das controvérsias. Jesus sempre bateu de frente contra aquilo que era um problema sério e contra o que ninguém ousava levantar sua voz. Você imagina, o pessoal está lá no templo de Jerusalém, mercadoria correndo, o pessoal cobrando 3-4 vezes o valor para explorar as pessoas que vieram para as festas de adoração, e Jesus chega lá e começa a derrubar aquelas coisas todas. Mas Jesus, acho que nem os evangélicos não chegavam muito perto dele, né? Ele pegou pesado com o pessoal. Então Jesus é ao mesmo tempo controvertido para muitos e fascinante. Mas a gente pensa, afinal de contas, o que é exercer liderança? O que é de fato? Na verdade, a palavra liderar é uma palavra que é basicamente entendida por influenciar a ponto de direcionar as vidas. Você tem uma pessoa, por exemplo, que até está numa posição elevada dentro de um contexto social. Você pode ter uma pessoa que é chefe, que ocupa um cargo. Não quer dizer que essa pessoa influencie em nada. Aliás, algumas dessas pessoas, se eles escolherem um lado, todo mundo escolhe o outro. É curioso isso. E tem gente que não tem cargo nenhum, que não é nada, mas se a pessoa resolver comprar uma camisa X, todo mundo vai e compra, porque essa pessoa tem esse poder de influenciar. Então é muito impressionante que essa realidade está muito ligada a essa capacidade impressionante, e a gente vai ver que isso está muito relacionado com o verdadeiro conhecimento de como isso se dá, associado a elementos relacionados com virtude e caráter que a gente vai perceber na pessoa de Jesus. E é interessante, uma das crises que eu tenho com o nosso meio religioso de hoje é que eu acho que a gente está assim num processo de pasteurização da religião. A gente criou, né, um jeito de ser onde falta autenticidade. Então as pessoas colocam aqueles sorrisos plásticos, elas, existe todo um caminho performático no meio do qual as pessoas fazem uma série de coisas que você vê que elas não são elas. Pregadores viraram atores, pessoas que vão cantar, talvez cantem, mas não adoram e não louvam de verdade. Existe muito isso nessa espécie de grande mercadoria que se tornou a realidade religiosa. É um negócio sério. E o que eu acho impressionante, olhando para Jesus, primeiro, Jesus nunca foi um marqueteiro. Jesus nunca. Jesus podia chegar e falar: Jesus, o pessoal ficou chateado com o que o senhor disse, eles estão indo embora. Jesus falou: não, pessoal, volta aqui, ó, fui fazendo o dízimo em 3 vezes sem juros, espera aí, a gente pode conversar, não fica chateado, deixa eu explicar de novo. Não, Jesus nunca, ele faz nada, ele não é um ator, ele não é um marqueteiro. E a caminhada de Jesus como líder é muito definida. Ele está dizendo: ó, o que eu estou fazendo é a missão que o Pai me entregou. Ele tem uma direção impressionante. E é curioso como ele trabalha olhando para aqueles que serão liderados, a maneira como ele escolhe os discípulos, né? Jesus não é um headhunter, mas é um heart hunter, olhando para o coração desses discípulos e trabalhando para formar esses seguidores de uma maneira muito pouco esperável naquele tempo. Nos dias de Jesus, um rabino era medido pelo perfil dos discípulos que ele tinha. Se o sujeito tinha filhos de ricos de Jerusalém, de pessoas de expressão, lá alguém que morasse talvez em Cesareia Marítima, essa pessoa, opa, esse indivíduo aqui, ele sabe. Agora, se ele tem um grupo de jovenzinhos lá cheirando peixe lá da Galileia, ainda mais com algumas mulheres seguindo, esse rabino aí é meio esquisito, ele está desclassificado. E aí a gente vai ver o que que Jesus fez do ponto de vista da liderança, que até hoje está todo mundo tentando descobrir como é que é. O mundo secular, as pessoas olhando não do ponto de vista da dogmática e analisando e falando como é que Jesus agia, e será que o jeito dele agir realmente faz diferença? E se a gente se considera seguidor, discípulo de Jesus, isso quer dizer que ele é nossa referência, a gente precisa prestar atenção nisso. Então vamos ver algumas coisas essenciais ligadas à maneira de liderar de Jesus. Primeira coisa muito interessante: a liderança de Jesus era pessoal. Olha que coisa, ele ouvia e atendia indivíduos. Pessoal, presta atenção, se você tem alguém que vai ter um ministério de 3 anos, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele vai ter que priorizar as coisas importantes. Jesus, na sua agenda não cabe conversa individual, você tem que mandar um zap num grupo para o pessoal, né, da Galileia, está bom demais. Mas é curioso que Jesus conversa com Nicodemos, Jesus tem tempo para trocar ideia com a mulher samaritana. Jesus é tão impressionante, pessoal. Jesus é legal pra caramba, se eu fosse você, eu dava total atenção. Olha, confira comigo aqui, que coisa impressionante. Em Marcos 10:21, a Bíblia diz assim, que Jesus olhou para um indivíduo rico e o amou. Eu nunca vi ninguém olhar para um rico e amar o rico. Nunca. Sempre a gente olha para o rico, ou olha com vontade de ser como ele, ou olha com inveja dele, ou olha, isso aí não sei não, né? Nunca vi simpatia gratuita, a não ser que um seja mais rico que ele, pode ser. Ele olhou para ele e o amou, e disse: falta-lhe uma coisa, vá vendo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Quando Jesus vai na casa de Simão, lá em Lucas 7, é tão interessante, quando a mulher vem e vai, né, ali ungir os pés de Jesus, e Jesus vira para Simão. A coisa é tão impressionante, porque Simão tinha a intenção de humilhar Jesus, para dizer: está vendo como esse indivíduo não pode, tem que ser descartado. E o curioso é que Jesus se coloca nessa situação de humilhação. E quando a mulher, que era uma mulher de vida problemática, entra, aí o Simão fala: pô, agora eu não preciso mais nada, ele já se condenou totalmente. E aí, quando Jesus vai dar a lição final no Simão, olha o que acontece. O texto diz que ele virou-se para a mulher e disse a Simão. Vocês reparam o detalhe? Só para não bater pesado demais no Simão. Ele podia virar para o Simão: Simão, seu bandido miserável, está amarrado, queima ele, Senhor. Alguma coisa assim. Mas não, a sutileza de Jesus, ele vira para a mulher e diz: Simão, você está vendo o que significa amor e gratidão? Então é muito impressionante isso, né? E em tempos quando a gente conhece a predominância do poder, Jesus chega para os discípulos, eu já vi tantas pessoas dando dura assim, dizendo que não pode fazer isso. Ele diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido para vocês. O pessoal diz: olha, cuidado com as pessoas, se você der a mão para ela, der o dedo, ele carrega, pega a mão toda, não vai dando muito mole. Que coisa de doido. Hoje pessoas importantes não conversam com gente comum. Jesus chama esses discípulos de amigos. A maneira de Jesus agir é profundamente pessoal, ela não é um produto do mercado. A outra coisa, número 2, que aparece aqui, que Jesus, diferente de muita liderança que faz as coisas como se fosse seguir o roteiro de uma planilha, como se fosse seguir a frieza de uma rotina pré-estabelecida, Jesus sempre mostrou paixão, nunca foi uma postura de mera técnica profissional. É tão interessante o texto de João dizer para a gente que Jesus amava Marta, irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro está doente, ficou mais 2 dias onde ele estava e depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. Quando ele diz isso, assim: Senhor, o Senhor, que isso? O pessoal quase matou a gente lá, e o Senhor vai voltar lá mesmo assim? Por quê? Porque Jesus ama Marta, Maria e Lázaro. A postura envolve coração, a postura envolve uma atitude que começa com a liderança verdadeira, que é uma paixão que Deus coloca no nosso coração pelo seu Espírito. Acho tão impressionante ler o livro de Neemias. Neemias é uma espécie de PhD em liderança. E é tão impressionante, porque tudo que Neemias faz é quando ele ouve, quando ele sabe a situação de Jerusalém, ele senta e chora. Ele chora porque ele vê a condição do povo de Deus e a situação que se encontravam, e a partir daí começa tudo. Ninguém faz a obra de Deus meramente do ponto de vista mecânico. Ninguém vai produzir o reino por meio da IA, mas sim por aquele que é IA, aleluia, aquele que é poderoso, esse sim. Terceira coisa interessante, Jesus, diferentemente do que se imaginava, eu acho tão curioso, eu acho que um dos problemas do nosso mundo contemporâneo é que a gente aprendeu a vender o evangelho, a fazer do evangelho uma coisa que a gente faz como se fosse uma propaganda, um produto oferecido. Eu acho curioso Jesus fazer as coisas e falar: não conta para ninguém. É muito legal ver isso. É tão interessante a maneira de Jesus de sair do holofote, de estar num lugar diferente. Ele nunca buscou glória humana, apontou numa direção de que liderança tem a ver com serviço e mostrou que pessoas têm verdadeiro valor. E a postura de Jesus foi de simplicidade e humildade, né? Um dos textos que logo na minha vida me chamou a atenção é o famoso, né? Venham a mim os que estão cansados e oprimidos, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a sua alma. A proposta de Jesus é outra pegada, porque isso é importante, porque a maneira de Deus agir na nossa vida é nos derrubar do trono. é nos colocar num processo de limitação, que é uma verdadeira consciência de si mesmo. Quando a gente entende quem a gente é, quando a gente encontra o nosso lugar no mundo, e isso nos dá a capacidade de um santo maravilhamento diante da criação, da gloriosa realidade que é um outro ser humano e do amor incomensurável de Deus, isso abre um caminho nessa derrubada do trono para Deus agir na nossa vida. E o único caminho é um caminho de simplicidade e de humildade. Na verdade, é simplesmente cair a ficha da realidade de quem você é e qual é o seu propósito na vida. Interessante. Problema muito sério esse negócio de estudar teologia. Acho que o Seminário do Sul não vai me chamar para falar de novo, não. Esse negócio de estudar teologia é muito perigoso. E eu sei como me fez mal durante um tempo na minha vida, porque assim, Deus me atropelou quando eu tinha 12 anos de idade, com uma graça tão extraordinária, debaixo de um pé de manga, quando eu conheci o amor de Deus. Aí eu falei, mas o que foi isso que aconteceu? Estou tentando entender até hoje, ver se vocês me ajudem. E eu, quando procurava entender isso, eu falei, sabe de uma coisa? Eu preciso estudar bastante. Quando eu entender, quando eu tiver o conhecimento, aí eu vou ler de tudo que eu puder para eu conhecer. Aí chegou um momento que eu achei que eu tinha aprendido muito, aí eu entendi como era fácil humilhar os outros, começar uma discussão, vencer um argumento teológico, dar um xeque-mate na pessoa, chamar ele de burro com classe. Negócio gostoso pra caramba, mas absurdamente terrível. E aí, quando eu estava nesse exercício de maldade, assim, um belo dia eu consegui vencer uma conversa com alguém que estava desencaminhado, e eu saí dali vitorioso, mas eu fiquei tão amargurado no coração. Eu falei, esse negócio não está certo. Deus falou, olha, não era assim debaixo da mangueira. Você está fazendo tudo diferente, você usou aquilo que eu coloquei na sua vida, que virou uma arma na sua mão para a sua própria exposição de si mesmo. Vai ficar de castigo, fica lá no canto para pensar, imagina o que é isso. E aí, meus queridos, que coisa impressionante, quando a gente entra nesse caminho, sabe o que acontece? A gente perde a conexão com uma espiritualidade que é a respiração do nosso coração. E o que é interessante, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, retirava-se para lugares solitários e ali ele orava. A oração marcou a vida de Jesus, a vida dele é marcada por uma toda caminhada de dependência do Pai. Então a pergunta para nós, se a gente exercita o nosso entendimento, se a gente vai nessa, né, quase que volúpia de assim reduzir o sagrado à luz da nossa razão, será que a gente não perde o caminho aí, e aí a gente não consegue fazer que o entendimento converse com o coração para o bem da nossa condição, como disse o amigo Sayão? É muito importante prestar atenção nisso. E Jesus sendo isso, número 5, Jesus também foi um líder que agiu com exigência e pediu compromisso. Não sei se a gente entendeu isso. Esse negócio de fazer parte da comunidade da fé é um negócio curioso e interessante, porque as pessoas ficam mais ou menos o seguinte: olha, você pode caminhar com Deus? E aí é o seguinte, se você pelo menos fizer uma oração, ler um salmo, não precisa ser o 119, pode ser um menor antes de dormir, né? E tantas reuniões assim por diante, eu conheço muita gente que sempre tem contato comigo, falo, tentando assim apresentar a matemática da fé, né? O quanto eu faço aqui que está suficiente, o quanto que eu fico aliás, tem gente que acha que está devendo para Deus, vem perguntar para mim como é que ele paga o juro e a correção monetária. Eu falei, cara, eu estou por fora desses orçamentos do Banco Celestial, não posso ajudar. Como é que é isso? E aí, pessoal, Deus é tão diferente, porque ele não está querendo algumas coisas da gente, ele quer você. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, diz Lucas 14:33, não pode ser meu discípulo. Então, na verdade, não é que a gente vai arrumar um monte de coisa para dar para Deus, para ver se ele dá outras melhores para nós, Deus, eu te dou um sonho de valsa, se eu me dar um Ferreiro Rocher, pode ser assim? Não funciona dessa maneira. Significa uma entrega da vida, que é a renúncia completa do discipulado. E é interessante que, se Deus abençoa o nosso coração, a gente pode usar de tudo nesse mundo como se não pertencesse a Ele. A gente pode caminhar por todas essas coisas e ter à nossa disposição, que elas nunca vão ocupar o lugar que não é devido. Todas as nossas ambições, elas são positivas e favoráveis, desde que sejam submetidas à submissão maior do Rei. Que isso seja transformado para a glória de Deus. E assim que a caminhada da liderança que exige, e a gente, quando liderar os outros, a gente tem que convocá-los para essa realidade de ser discipulado completo. Jesus impressiona, porque Jesus respeita quem está sendo ensinado. Eu achei isso fascinante quando eu descobri, porque o ensino dele nunca foi invasivo, nunca foi avassalador. Hoje tem gente, em nome do sagrado, usando um monte de técnicas para ver se consegue, sem licença da pessoa, convencê-la a fazer uma série de coisas para ela ser manipulada por um propósito, sendo que você atravessa a dignidade da pessoa. Jesus, sabe o que é show de bola? Jesus falava por parábolas. E a parábola é legal, sabe por quê? É uma história. Ela reflete a vida, ela não é elitista, ela fala para o povo comum. E quando ela fala, ela seleciona. Todo mundo que tem interesse vai chegar lá e perguntar: Senhor, explica para nós essa parábola. Ela nos convida, sabe o quê? A ser sujeito a gente. É um discurso que nos convida a participar, de modo que você entra com intenção, com pergunta, com uma verdadeira participação no processo. Quando você é refém de uma manipulação mística, legalista, ou meramente litúrgica, isso é diferente. Com Jesus, o ensino dele é algo que chama atenção, até hoje, né? E às vezes eu leio uns textos do Novo Testamento e falei: deixa eu ler esse negócio de novo aqui, como assim? Por que que Jesus disse isso? Então é demais. E apesar de Jesus ser respeitador de quem está sendo atingido pelo seu ensino, o seu jeito de liderar, é que constrói de verdade, em vez de manipular a pessoa, Jesus, ao mesmo tempo, ele marca as pessoas com um impacto, sem nunca forçar nada. Isso é interessante, porque você percebe que às vezes você chega pesado, né, no indivíduo para tentar levá-lo a um conhecimento de Deus. Como eu gosto de dizer, o muçulmano tem xiita, evangélico tem xaato, o cara chega, né, e o indivíduo entende que ele consegue fazer. Com Jesus é diferente. Olha que coisa impressionante que tem lá em João 6. A Bíblia diz o seguinte: que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir, não? Você percebe? Jesus não precisava chegar: não, pessoal, vocês estão indo embora, por quê? Calma aí, olha, semana que vem vai ter sopão aqui, venham que a gente vai melhorar as coisas. Não, ele falava com autoridade, ele convencia, confrontava e não coagia. Preste atenção, eu tenho tido a oportunidade de viajar por 65 países do mundo, conhecido diversas culturas, e uma das coisas que me chama a atenção, e até dói no coração, é gente que tem sede de Deus e é traumatizado com religião. Eles têm uma experiência que, de alguma maneira, e quase sempre essas experiências foram atitudes de arrombar a porta, de forçar a vida da pessoa de uma maneira indevida. E eu sei que essa pessoa, eu me lembro de uma vez conversando com alguém, eu falava: cara, esquece tudo, lê do zero, lê esse texto como se fosse um livro de literatura para você beber da fonte, joga fora o suco de caixinha e come a fruta, para você entender o que está envolvido. É impressionante. Um dos maiores problemas que a gente tem na vida é se tornar refém de si mesmo. Você tem a sua experiência, a sua maneira de ser, a sua autoproteção na sua caminhada, e chega um ponto que a gente começa a sofrer daquela síndrome do espelho, né? Eu estou conversando com alguém, se ele é muito parecido comigo, nossa, que pessoa maravilhosa, nunca vi alguém tão sábio assim, né? Se a pessoa tem a mesma opinião, se ele concorda, tem o mesmo gosto, o mesmo time, a gente, né? Então a gente vai criando esse processo de, eu chamo de arquipelaguização da nossa realidade e até da nossa experiência religiosa. Hoje o mundo está assim, né? Cada um formando a sua ilha cria um forte, depois ele passa a combater os que pensam diferentes, e nós vivemos um mundo bélico, assustador. E é interessante que o que chama atenção em Jesus é Jesus consegue falar com todo mundo. Como é que a gente consegue falar com todo mundo? É quando a gente desce do trono. É quando a gente passa a escutar as pessoas, ser sensível ao mundo delas, à realidade delas, por que elas pensam assim, por que elas são diferentes. O que é impressionante é que Jesus consegue conversar com o fariseu, ir na casa dele, consegue estar de boa com um oficial romano que é invasor, que é considerado opressor e odiado, consegue ter um discípulo que é um cobrador de imposto publicano e um outro que é zelote, cujo desejo na vida é matar romano. Pessoal, Jesus é amigo das crianças. Ah, pastor, isso é legal, sempre ouvi três palavrinhas só. Você não sabe de nada. Esse negócio de ser amigo de criança é muito complicado e difícil. Porque se o sujeito tem cara de que está chupando limão o tempo todo, a criança não chega perto. Nenhuma criança chega perto do indivíduo que... Então, por que as crianças queriam ir para perto de Jesus e os discípulos? Discípulo era tudo diácono de primeira igreja, assim, não deixava ninguém chegar perto, não. Desculpa, fui na bola. Deixa eu tomar um copo d'água, acho que está falhando alguma coisa aqui. É diácono das antigas, não das de hoje, né? Então, é impressionante que os discípulos querem pedir, né? E as crianças querem ir lá. Jesus não tem problema de conversar com a mulher samaritana. Você percebe? A pergunta para você é: o que na sua vida limitou a sua pessoa, que você não consegue de alguma maneira interagir de uma maneira a abençoar a vida de pessoas que são muito diferentes de vocês? Jesus tem essa possibilidade de ser um líder para todos. Ele age com todo tipo de pessoa, ele atende a multidão e atende pessoas de maneira diferenciada. Por isso, Jesus consegue conversar com todo mundo. A coisa especial do Evangelho é essa. E você sabe, eu conhecia isso na teoria, eu achava, já achava bonito. Aí, eu tive a oportunidade na minha vida de ver algumas coisas muito de perto, de chegar, por exemplo, no Oriente Médio e ver um grupo de pessoas de pano de fundo árabe ou judaico, e depois visitar um lugar no interior da África, e depois ver uma tribo indígena e ver aquelas pessoas celebrando a fé, comemorando, pulando. E aquela mesma coisa que um dia mudou a minha vida estava lá naquelas pessoas. E eu, assim, eu achei que coisa impressionante que é isso. Eu até hoje não entendi. Quem sabe o Seminário do Sul um dia mostra um curso para revelar para a gente. Eu não entendo direito como é que o Evangelho faz isso, como é que ele atravessa, quais são os elementos assim profundos, psicológicos, que entram no coração da pessoa e que traz essa sintonia assim libertadora, de modo que você vê pessoas que não têm nada a ver uma com a outra e elas se tornam de fato irmãs e aproximadas por causa da cruz. Isso é demais. Então, esse Evangelho, esse mesmo Jesus que fazia isso, interessante. O pessoal está dizendo hoje que a gente tem que aprender a ser macro e a ser micro. A gente precisa ser uma igreja grande e uma igreja pequena. Olha o que Jesus faz, apesar de falar com todo tipo de gente, apesar de falar para a multidão de maneira impactante, Jesus tinha um pequeno grupo, ele se dedicava a ele com um amor muito especial. E é muito interessante a gente ver, o Jesus das multidões é o Jesus dos 12, e é o Jesus dos 3. Por quê? Porque na hora de liderar, por mais que você tenha um bom coração e seja uma pessoa acessível, você não tem como semear intensamente na vida de muitas pessoas como você tem de semear daqueles que estão próximos de você, pessoas que você pode influenciar diretamente, que vão ser resultado de um legado do que Deus construiu na sua vida. E aí, que coisa interessante, diz o texto em João 13, que um pouco antes da festa da Páscoa, como nós estamos agora, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É muito impressionante, muito especial esse cuidado diferenciado. Interessante, vivemos na era da adrenalina, na era da velocidade. A maior parte das pessoas, é interessante, eu, mesmo quando eu estava vindo para o Rio hoje, né, graças a Deus, primeiro avião que eu pego nos últimos 12 meses, depois de ter todos os AVCs que tinha direito, que não tinha e tal, e passar por tudo, né? Eu cheguei, mas eu achei interessante, poucas pessoas, o avião estava demorando um pouquinho, o pessoal pegava o celular, mexia, aí punha de volta, daqui a pouco ele pegava, ou seja, o pessoal, como se diz no hebraico antigo, estava no ciricutico completo, né? Não consegue ficar quieta, a formiga está lá, esse é o jeito das pessoas de hoje. E essa impaciência em nome de uma alta performance e produtividade elevada, muitas vezes ela não é muito virtuosa, não. Então, olha que coisa interessante, eu fico impressionado porque Jesus sabia esperar. Jesus, olha que coisa interessante, Lucas 18. Os professores do seminário não podem ouvir essa parte aqui agora, hein? Vamos lá. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas, o significado dessas palavras lhes estava oculto. Eles não sabiam do que Jesus estava falando. Que isso, Lucas 18, hein? João 12, 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito deles e lhe foram feitas. Depois de conviver com Jesus, ter visto tudo, tudo explicado, chega lá na frente, Lucas 18, aos discípulos, não entenderam nada. Alguns professores falaram, tem alguns alunos na classe que estão mais ou menos nessa pegada discipular, Sayão. Você imagina uma coisa, eu tenho uma tendência, às vezes, de lidar com algumas pessoas, quando eu vejo que parece que a pessoa não está indo, eu falo, sabe uma coisa, deixa eu virar a página e vou trocar de discípulo aqui, que é mais negócio. Imagina se Jesus fizesse isso com o Sayão. Imagina se Jesus fizesse isso com a gente. Pessoal, há pessoas que têm uma trajetória de vida, têm dor escondida na sua história, têm dificuldades pessoais, e essas pessoas, às vezes, se você tiver um pouco de paz, é só não bater na pessoa, é só não maltratar, é só ser com ela o que Deus está sendo com você, mais cedo ou mais tarde ela volta, no dia que cair a ficha, pode ser que seja lá na frente. A gente precisa entender que a nossa exigência performática e pragmática, ela não completa aquilo que envolve a realidade do reino de Deus. E se tem um problema mais sério, que eu acho que existe no nosso meio, é o fato de que as pessoas na nossa caminhada que tropeçam, se arrebentam e erram, é tão impressionante como há uma facilidade tão grande da comunidade da fé, tipo, deletar aquela pessoa, como se ela não existisse mais, ela deixasse de existir e pronto. E nesse mundo louco hoje da polarização aconteceu isso, em muitos lugares a pessoa está no número A, no lado A, B ou C, ela é como se ela não tivesse mais existência. Eu fico tão impressionado com Jesus, sabe por quê? Porque se você entender direitinho o que foi que aconteceu, Jesus explicou, reforçou, avisou, disse tudo. Aí teve um rapaz chamado Tomé, que depois de ser completamente avisado, quando Jesus surge e as mulheres vêm, e tudo é contado a Tomé, Tomé disse o quê? Eu não acredito de jeito nenhum, de modo nenhum, isso é loucura. E eu fico pensando, se Jesus tivesse usado a lógica, muitas vezes predominante no ambiente religioso, era o fim de Tomé. Mas Jesus aparece para Tomé, e chega para Tomé e diz: Tomé, você está achando que não é? Quer botar o dedo? Coloca o dedo aqui, pode, veja as minhas mãos, coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. E é interessante que em João 20:28, Tomé vai dizer a frase, né? Senhor meu e Deus meu, a declaração teológica mais significativa surge do momento de dúvida mais pesado desse discípulo. A maior parte das pessoas do ambiente religioso, eles fazem de conta que eles não têm conflito, eles escondem as suas dúvidas, eles nem descobriram ainda que quem nunca duvidou, nunca creu de verdade. Que as experiências que você vê no livro de Salmos, elas iluminam o nosso coração, na nossa caminhada de fé, e por isso é tão impressionante ver que Jesus fazia o quê? Ele recuperava os seus seguidores, ele não os deletava. E se tem um caso mais grave, complicado, é do nosso querido Pedrão. Oh, Pedrão, Pedrão, Pedrão amava o Senhor, ele tirou a espada e partiu para cima do cara. Ele disse: Senhor, ainda que todo mundo negue, eu jamais vou fazer isso. E Pedro fazia, ele construiu a sua estratégia de fé baseada na sua religião, na sua força, no seu poder, né? Por isso, ele vai e chega na hora avisado antecipadamente. Eu conheço muita gente: olha, Zion, mas o cara fez isso, mas ele já era crente. O Pedro era pós-crente. Ah, mas o cara já tinha conhecimento, meu amigo, nem 10% do de Pedro. E Pedro avisado com toda, né, a participação ali, galífera, né, o galo participando junto lá, com toda a situação completa, Pedro nega e nega do jeito que nega, e aí acabou a vida do Pedro. Pedro não dorme de noite, Pedro passa até que chega domingo de manhã depois lá no mar da Galileia. Eu acho espetacular, porque é João que conta isso, e João tinha sido recuperado pela graça de Deus, aquele homem que queria torrar, matar samaritano, agora virou apóstolo do amor, e quando ele conta, e ele fala, né, olha, é o Senhor, o Pedrão se joga na água e vai lá, nada, né, 90 metros, chega lá, e acha interessante, sabe o que é? Que Jesus não fala nada. Se eu tivesse no lugar de Jesus, meu amigo, Pedrão, mas que vergonha, Pedro, eu não te falei. Se eu não tivesse avisado, tudo bem, mas eu te disse, havia briga em casa, assim, eu te falei, dedo na ferida. Jesus não fala nada, vai lá, faz o café da manhã, peixinho para lá, peixinho para cá, conversa vai, conversa vem. Depois de tudo, Jesus vira para Pedro, é bonito demais isso. Pedrão, você ainda está pensando daquele jeito? Você realmente é melhor que os outros? Quer dizer que você me ama mais que todo mundo? É isso mesmo que você pensa? É assim? Aí o Pedrão vai, vai, até que uma hora que o Pedrão baixa a bola e diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Quando ele se entrega, aí Jesus diz: está vendo só como é que eu fiz com você? É assim que você vai fazer com os outros. Você entendeu? Pessoas com teologia, pessoas com caminhada, são tão frágeis como qualquer pessoa. Você precisa retomar sua fé todo dia de manhã. Ninguém tem depósito nem de conhecimento, nem de espiritualidade, nem de nada. Precisamos depender de Deus, e por isso, não importa onde a pessoa foi, o quanto ele caiu, quando ele acha um abraço made in Galileia, Ele volta. Volta. Já vi coisas inimagináveis acontecendo. Jesus fazia isso. O problema da caminhada religiosa é que ela vira rotina. Ela vira coisa sem sal e sem açúcar. As pessoas repetem, eles sabem. A calça do cara já é batista. Ela vai na igreja e volta sozinha, se precisar. Todo mundo sabe o que deve fazer. Mas com Jesus é diferente, sabe por quê? Porque Jesus sempre, pelo jeito dele ser, ele provoca duas coisas: amor e loucura. Ninguém fica perto da graça de Deus para ficar normal. Bem-aventurados os doidos, porque só eles sentiram o poder do Evangelho. E aí você vê isso, sabe por quê? As pessoas. Veja o caso da mulher lá da casa do Simão. Você imagina, num ambiente altamente restritivo, que rejeitaria a presença de qualquer mulher, ainda mais uma mulher com a vida sofrida e problemática e equivocada como a dela. Quando ela soube que Jesus estava comendo na casa do fariseu, aquela pecadora pegou, né, o seu perfume aí, qual que é, Victoria's Secret, não sei, Dior, um desses especiais aí, e se colocou atrás e chorando começou a molhar os pés com os cabelos. E pessoal, é o pé de Jesus, né? Mas está sujo, porque ele andou lá nas ruas, ali onde não tem pavimento, e ninguém ofereceu água para ele, e ela vai lá e depois enxuga os seus cabelos, e o grego mostra que ela beijava assim, né? E passou a beijá-los e os ungiu com o perfume. É isso que Jesus faz. Então a pergunta para a gente é: quando a gente lidera, quando a gente ensina, quando a gente está nessa posição, será que a gente entende que esses elementos são vitais, são fundamentais, tem a ver com uma construção de uma espiritualidade que não só se mostrará com o tempo efetiva, se mostrará vencedora e produtiva, mas ela tem consistência, ela tem realidade, e ela é contraproducente do ponto de vista de uma avaliação superficial e limitada. É assim que é o jeito de ser de Jesus. E acho que, para a gente terminar, a coisa que mais talvez possa limitar alguém que queira servir a Deus, que queira atuar como líder ou como proclamador da palavra ou servir em algum ministério, são os caminhos complicados que a gente construiu na nossa própria vida. Os nossos medos, as nossas limitações que vêm dos descaminhos da nossa vida, é que marcam a gente, e principalmente aquilo que não está devidamente trabalhado e resolvido no nosso coração. Eu tenho ficado impressionado quando eu leio, por exemplo, a história de Moisés. Moisés, você vai enfrentar o cara mais importante do mundo, o rei do Egito, o faraó. Esse cara, ele é uma divindade no país mais importante, mais rico do mundo. Moisés, não tem problema, não tem tempo ruim, vão lá enfrentar o faraó. Moisés, você vai chegar lá diante do Mar Vermelho, vai tocar e vai abrir. Moisés, você vai fazer milagres extraordinários. Todas as vezes que Deus mexe com Moisés, a coisa vai e caminha. Moisés não tem receio de nada, ele abre mão da sua posição no Egito, ele se identifica com os hebreus escravos, ele enfrenta o faraó, ele faz tudo. No dia em que um membro da igreja mosaica do Egito, um hebreu, virou para ele e falou: ah, você vai me matar do jeito que matou o egípcio? Ah, é? Ah, quem é você? Quem é que disse que você lidera alguma coisa aqui? Quem disse que você manda? Quem declarou que você é chefe? Moisés largou tudo, abandonou o ministério, abandonou o que fazia, largou missão, largou o sonho da sua vida, largou aquilo pelo qual ele tinha já assim pago um preço elevado, e foi cuidar de cabra e ovelha, que é bicho de quatro pés, mais fácil de cuidar de bicho de dois pés, né? Lá com o Jetro no Sinai, deixou tudo para lá. Foi Deus que foi buscar ele de volta. Tantas pessoas, queridos, eu vejo gente criando divisão, arrumando confusão, sabe por quê? Por coração ferido. Poucas pessoas se tornam de fato, que a gente podia chamar, desviados da fé, sem que haja uma amargura no coração, uma dor, uma ferida não curada. Por isso eu acho tão impressionante o exemplo de Jesus, porque Jesus mostrou o que é lidar no nível hard, máximo, com autoestima, quando ele vai mostrar o quanto ele amou e serviu ao discípulo que o traiu. Você já teve uma experiência de botar toda a confiança em alguém e de repente essa pessoa puxa o seu tapete total assim, você fica no meio da avenida, fala, nossa, eu nunca imaginei um negócio desse? Pois é, João 13, verso 5, a Bíblia diz que depois disso, Jesus derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E o verso 21 diz que depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Você imagina a cena? Judas Iscariotes sentado, tudo planejado, Jesus tendo um conhecimento completo. Fique imaginando se Jesus pensou no primeiro momento, quando Judas conheceu, quando atendeu o chamado, quando passou a fazer parte, aliás, ele cuidava das economias, do dinheiro do grupo, e ele estava junto de Jesus, junto, participou quantas vezes, quantos almoços juntos, quantas caminhadas, quantos exemplos de milagre diante dele, e agora Judas faz isso, e Jesus chega, imagina o olhar, Jesus vendo de baixo, pegando os pés de Judas, queria ser uma fumacinha para encontrar, para ver o encontro dos olhares assim. Você já viu quando você encontra uma pessoa que pisou na bola feia com você, dá uma encrespada na garganta assim, passa um caroço de abacate aqui, depois ele vai e volta, né? A pessoa passa aquele sufoco, imagina Judas com Jesus, e Jesus perturbou-se em espírito e ele faz isso diante de Judas. Eu seria capaz de realmente ter o meu coração liberto e orar e beneficiar uma pessoa que de fato me fez mal? Quando a gente não deixa o amor e a graça de Deus nos libertar por dentro, a gente dificilmente vai poder liderar a semelhança de Jesus. Jesus mostra uma atitude absolutamente singular e única. Portanto, nesta noite, um convite para você. Você é convidado, sim, a se aventurar na reflexão profunda sobre as coisas da fé, sobre a palavra de Deus. E no fundo, no fundo, todos nós, numa medida ou no outro, somos influenciadores, somos líderes. Mas se você entende a caminhada proposta de Jesus e abre espaço na sua vida para que isso venha a florescer, meu amigo, nada nesse mundo poderá conter o que Deus pode e vai fazer através da sua vida. Que Deus abençoe o nosso coração, Deus nos abençoe de modo muito especial, e que a gente coloque o desejo maior da nossa vida. Professor Saião, o que que eu devo pedir para o senhor? O que que eu deveria? Ah, eu queria ser um pregador como Billy Graham. Não, eu queria ser um teólogo extraordinário como Wesley ou Bart ou qualquer outro nome, né? Eu queria ser a pessoa maravilhosa na área de missão como, sei lá, Ann Judson, Adoniram Judson, eu queria ser alguém, né? A gente deveria querer só uma coisa na vida, é, oh Deus, eu queria ser parecido com Jesus, eu queria ser só conhecido, porque se a gente vai nesse caminho, aí sim, o Senhor é conhecido, a graça de Deus atua, a obra de Deus se manifesta e o Evangelho cresce poderosamente. Parabéns, Seminário do Sul, parabéns a todos vocês, Deus nos abençoe de modo especial nessa noite. Amém.